Que salve, meu povo abençoado! Mais um Alô Mundo para vocês. Hoje, convidada, uma convidada muito especial para mim. Convidada de dar mais uma convidada de garbo e elegância. Mas antes daqueles recadinhos de sempre, siga o Samba para a Vida nas redes sociais, arroba Samba para a Vida, Facebook, Instagram. Vai lá nos players de podcast também, estamos lá. Todas as entrevistas estão lá, já são mais de 140 entrevistas. Quanto assunto, meu povo! E também se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comenta e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente soltar novas entrevistas. Todo dia, hein? De segunda a sexta, sempre às 18 horas. Muita conversa bacana aqui para vocês. Pessoal, como eu falei, minha convidada muito especial. Mais uma de minhas mulheres superpoderosas, mais uma história incrível de uma mulher de muita personalidade, muita fibra, que eu tenho a honra de receber aqui. Muito carinho, muito respeito. A Samba para a Vida recebe o sorriso, a elegância, o carisma de Dorina.
Oi, tudo bem? O maior
Muito.
prazer estar aqui e conversar com você. Parabéns pelo projeto, é muito bonito. E tomara que as pessoas que ouçam, né, também se coloquem para fazer acontecer, né, para fazer o bem, né, como diz o Arlindinho, né, o bem ilumina o sorriso.
O bem e nos dá proteção também, né? Assim como uma. A gente conversou um pouquinho antes de começar a nossa entrevista, que a gente vem colecionando muitas histórias, mas acho que a maior história que a gente captou, conseguiu captar, que eu particularmente, é esse acolhimento, né? Essa proteção que o samba sempre foi, né? Que aí você acolher é ser um sambista de fato, né?
É, esse acolhimento é bom, né? Mostra de onde nós viemos e para aonde a gente quer chegar, né?
Sem dúvida alguma, o samba já nasce assim, né? Na casa de uma mulher, acolhendo aquela galera para poder fazer seus festejos.
É como a mãe terra, né?
Como a mãe terra. Exatamente. Vamos lá, vamos passear um pouquinho pela história de Dorina. Dorina começa o primeiro disco em 96, correto?
É,
Anos
na realidade,
90.
eu comecei a gravar em 94, aí nós lançamos em 95, aí em 96 ele ganhou o prêmio
Prêmio
de melhor
Sharp.
segundo. É. Aí foi quando eu reencontrei o Zeca, lá no teatro, quando a gente foi receber o prêmio, ele falou assim, você aqui, eu falei, pois é, eu lancei em CD. Ele disse, você não me falou nada. Eu falei assim, eu preciso falar, menino. Aí
Mas
ganhou eu e ganhou ele. Ele também ganhou com a. O Encandeia, né? Como é?
no
Mulheres.
95 era o Samba para as Moças.
Vamos para as moças, isso.
Pouquinho antes, vamos voltar então um pouquinho antes. Como começa o samba na vida da Dorina?
É, começa como para todo mundo no subúrbio, né? É a família que ouve, nas calçadas, quando toca o violão, é no quintal dos outros, porque a gente morava na mesma rua que o Zeca. E o tio, o avô dele, fazia muito regionais no quintal, com chorinho, samba. Então, lá em casa também tinha muita música, tinha o pessoal tocar violão na esquina, enfim, é o subúrbio carioca de antigamente que tinha dessas coisas, né? Tinha essa coisa de ajudar, tinha essa coisa de fazer suas próprias festas. O povo mesmo da rua fazia sua festa, nem precisava de apoio de ninguém, né? A gente mesmo fazia e era muito bom.
O samba sempre foi muito independente, né? Eu acho que isso, tanto Rio, São Paulo, acho que qualquer região do nosso país, o samba sempre teve muita essa independência de não precisar de muita coisa para você fazer uma festa, né? É, um rock, se você vê o rock and roll precisa de uma guitarra, precisa de uma bateria e dá trabalho. Como você vai transportar aí? Como você vai transportar, no caso do Rio de Janeiro, subir os morros com a bateria nas costas, não dá.
É, os anos 80 no Rio tinha muita garotada de garagem, de rock. Eu acho importante também, acho legal. Eu acho que qualquer via através da música, da arte, é importante. O Candeia mesmo falava que a arte é aberta, né, e tem que continuar assim. Mas o samba consegue isso e consegue ficar esse tempo inteiro diluído em várias coisas, em samba rock, em samba disso, em samba de axé, porque ele é cultura, né? Ele é cultural, ele tem base, né? Ele tem elementos de base, tem elementos culturais, tem elementos de ancestralidade, enfim. E ele fica, não adianta querer que ele termine, que não vai terminar nunca, porque ele naturalmente ele ressurge, né? E eu sempre falei isso, o pessoal ficava falando assim, ah, porque está parado. Você, gente, está parado para eles, porque a gente continua fazendo. Né? A gente não deixa de fazer. Eu tinha um bloco, o Zeca gostava muito de bloco, né? Tinha um Chubeleza lá, um Empurra que é pior. Ele saía no Boêmio Jurajá também, enfim. Mas os nossos blocos eram feitos pela gente. A gente chegava na rua, sabe? Às vezes tinha som, às vezes não tinha, a gente fazia o bloco e ia embora. Era uma coisa natural da gente. A gente não precisava sair do Irajá para ir. Às vezes, claro, né? Ir para o Jardim do Meier, ver como era o carnaval lá, ou então para a quadra das escolas de samba. Mas a gente fazia o nosso carnaval também. E era muito gostoso, porque era familiar, era com todo mundo que a gente conhecia, que cresceu junto. Então tem essa coisa também, o samba fica muito nisso, né? De ter esse resguardo familiar também, né? De a gente ser uma família, a gente agrega, protege.
Samba é simplesmente incrível porque ele resgata na gente o mais profundo dos sentimentos, né? Acho que para a gente, enquanto sambista, enquanto adoradores de samba, a gente consegue visualizar e transparecer melhor do que para as pessoas. Mas em épocas de carnaval não há um roqueiro que fique parado ao som da bateria de escola de samba. E esse
Verdade.
é o patrimônio nosso, é o patrimônio do Brasil que a gente deve preservar, independente da linguagem, como você bem fala. O samba é samba, independente da sua linguagem, independente da sua época. No, na década de 70 foi muito forte o Partido Alto, né? Principalmente lá com o Candeia, foi um grande desbravador. E anteriormente a
Tinha
gente
o
tinha
partido em cinco. Que
Partido
foi
em
um disco,
cinco.
Partido em Cinco, foi um disco que todo o subúrbio tinha. Não tinha uma casa no subúrbio que não tivesse Partido em Cinco. Que não tivesse um Roberto Ribeiro, uma Beth, uma Clara. Entendeu? Então, naturalmente, se você ouve. Tu vai ouvir outras coisas. Por exemplo, eu tinha 11 irmãos e, claro, se ouvia outras coisas. Ninguém tinha o mesmo gosto nos 11 irmãos. Mas o samba permeava tudo, né?
Sim, aí a gente pega, passeando mais um pouquinho, final ali dos anos 70, galera do Cacique revoluciona a forma de fazer samba. Eu acho que talvez foi a última grande mudança em termos instrumentais, né? Foi o pessoal do Fundo de Quintal, o Cacique de Ramos, quando eles inventam próprios instrumentos. E
É.
cai na década de
Foi
90.
a introdução do banjo, foi a introdução do tantã, né?
E do repique,
E do repique.
que vira, 10 anos mais tarde, a grande referência em que todos os pretinhos da favela, toda aquela galerinha de periferia, queria tocar na formação de fundo de quintal, cavaco, violão, banjo, pandeiro, repique, tantã. Que era basicamente, todos os grupos que explodiram nos anos 90, era basicamente essa. E mais a incorporação de instrumentos eletrônicos, instrumentos, bateria, baixo, teclado, guitarras, né? Que traz uma nova roupagem para o samba, sem deixar de ser samba. Aqui em São Paulo, sobretudo aqui em São Paulo, a gente tem um movimento muito forte do samba rock, tanto que virou um patrimônio cultural da cidade, e nunca deixou de ser samba. Eu acho que a gente perde muito tempo ainda com esse tipo de discussão, concorda?
Sem, não tem porquê, né? Acho que tudo no final das contas acaba em samba.
Tudo acaba em samba. Tudo acaba em samba. É, você fala, você citou mais de uma vez aí o Zeca tem aquela célebre frase do Jô Soares, né? Qual que é a diferença entre samba e pagode? É igual, mas é diferente. Mas tudo é a mesma coisa.
Mas eu acho legal quando ele fala isso, é igual, mas é diferente, porque só quem percebe que é samba é que percebe a diferença.
Sim.
Mas também não deixa de ser pagode, né?
E o samba também não deixa de ser pagode, né? A gente, às vezes a gente quer. Eu ouvi uma frase de que
Na
já.
realidade, o pagode era só uma festa, né?
Sim.
Inventaram ele como ritmo depois. Quer dizer, que ele nem é um ritmo, é uma forma de apresentar o samba. Mas inventaram isso depois, porque na realidade, quando a gente falava, a gente vai para aquele pagode, a gente ia para uma festa. A gente não ia para um tipo de samba que se chamava pagode, né?
Eu ouvi uma frase esses dias que fala. Eu creio que tenha sido no podcast do Mano Brown. Creio que sim. Que fala que quando se quer depreciar algo, se rotula. Então, para fazer a divisão dos sambas mais tradicionais, fizeram isso com o pagode. Rotular o pagode como ritmo musical para poder separar.
Tem isso. Aqui no Rio, teve aqui uma separação para samba de raiz nessa época, né? Que era para chamar mais atenção ao samba que a gente fazia aqui, porque o pagode veio mais com samba paulista, né? Eu lembro que eu estava lançando esse meu primeiro CD e o Raça Negra estava lançando o CD e aqui no Rio eles estavam assim com muitos shows vendidos. Aí o cara que estava trabalhando comigo falou assim: eu vou te botar num show com Raça Negra. Eu falei assim: não tem problema, eu canto do mesmo jeito. Então, e depois o Raça Negra ficou cultuado, né? É porque tem também essa história de algumas pessoas acharem que o samba tem que ficar lá atrás, daquele jeito que ele era, e não poder ser modificado, né? E o samba, para chegar no coração das pessoas, vai chegar de qualquer jeito, ou de uma
Sim.
maneira ou de outra, né? E claro que a gente tem que sempre lembrar. Eu faço questão, às vezes, de botar um samba candeia, faço questão de colocar um samba mais antigo. Com esse tempo aí de pandemia e de vai ter carnaval, não vai ter carnaval, eu ressuscitei uma música dos anos 30, que a gente abre o show, que é Alegria para cantar a batucada, as morenas vão sambar, em samba tem alegria, minha gente era triste, amargurada, inventou a batucada para deixar de padecer. Salve o prazer, salve o prazer. Então deixa a gente ter prazer, né? Vamos, pelo amor de Deus, é tudo um sacrifício enorme sempre para o povo mais pobre, sempre o povo, né? Então, deixa parar com essa história de condenar o carnaval por tudo e as igrejas evangélicas cheias. Tá bom já.
Essa é uma grande discussão que a gente está atualmente, né, sobre ter carnaval ou não ter carnaval. E, ao meu ponto de vista, é sim uma exclusão de uma cultura de gente pobre, porque qual que é a diferença da gente ter o carnaval, porque vem muito gringo para o Brasil, para o Rio, para São Paulo, para o Recife, para Salvador, principalmente.
Exige que eles estejam vacinados. Pronto.
Ponto. E será que os estádios lotados, iguais a gente está vendo ultimamente, a festa que houve com o título do Atlético Mineiro, lá em BH, a festa que houve aqui em São Paulo com o título do Palmeiras, a Libertadores, que seria tão grande ou maior aí no Rio de Janeiro se o Flamengo tivesse ganho a Libertadores, o rodeio aqui de Jaguariúna. 45 mil pessoas. Pô, será que esse pessoal não pega Covid?
Pois é, aí só querem sacrificar o carnaval.
Será que a Omicron não chega para esse pessoal e a gente tem que sacrificar só o carnaval?
Eu acho que é mais coisa do reinado lá, né? E chega para a senzala, vocês não vão mexer seus corpos hoje, não vai ter batuque, essa coisa.
Sim, e eu também faço ligação com a questão religiosa também, porque
É
o
claro.
carnaval é a festa profana, né? Ainda sobretudo para os evangélicos, que é quem está administrando nosso país, e são os evangélicos ferrenhos, os neopentecostais mais ferrenhos que tem. Então, é lógico que tem essa relação, não sejamos hipócritas, mas a gente tem que fazer valer que a gente vive no Estado laico. Que eu posso ser católico, mas eu gosto de uma cultura que é majoritariamente de matrizes africanas, que é o samba. Então, eu tenho que pelo menos respeitar. Eu tenho parentes meus que são evangélicos. Eu tenho que minimamente respeitá-los. Tenho candomblecistas, umbandistas, espíritas, budistas. Tá tudo certo. Eu não tenho que limitar o ir e vir dessas pessoas por conta de religião, por conta de sexualidade, por conta de raça, por conta de cor da pele, porque isso não faria de mim um sambista. Porque o sambista, como eu falei, é o acolhimento. O samba sempre acolheu pessoas das mais variadas possíveis, né?
Tem aquela música do Arlindinho que eu amo, que ele fala: não, negligência não, se for apanhar meu violão, cuide dele com carinho, toque nas cordas macio e tente cantar samba. Sei que o início até pode ser difícil, mas fazendo um sacrifício será bem recompensado, pois o samba marca como um giz e é eterno porque é raiz. Não quero dizer que viver é só sambar, mas sambar é viver, é saber se encontrar. Só o samba faz a tristeza se acabar, só o samba é capaz do meu povo alegrar. Ser sambista é ver com os olhos do coração, ser sambista é crer que existe uma solução, é a certeza de ter escolhido o que convém, é se engrandecer, mas sem menosprezar ninguém. Aconselho a você, seja sambista também.
Isso também. Amém. Esse clássico, acho que é uma das maiores poesias de cultuação ao samba, ou seja, sambista também. Assim,
Nós
eu tenho.
gravamos, eu gravei essa música num CD que se chama O Violão e o Samba, que a gente pegou os sambas que falam sobre o violão. E gravou, eu, Cláudio Jorge e Carlinhos Sete Cordas. Eu amo esse CD. Esse CD é o quinto CD, eu acho. O primeiro é o Canto Samba, o segundo é o Samba.com, que eu fui lançar só no ano 2000. O terceiro é Sambas de Almir, né, que eu gravei em homenagem ao Almir Neto, Marlindo, Almir e Zeca. O quarto eu não lembro. Quarto é Samba de Fé.
Quarto é o
Então,
violão e o
assim,
samba.
o quarto é o violão e samba? Ah, que bom. Esse. Ele não foi muito vendido aqui no Brasil, ele foi mais vendido lá fora. E todo garoto aí de São Paulo, que às vezes me encontra, assim, fala assim: gente, eu sei tocar todas as músicas, aprendi todos os baixos do Carlinhos Sete Cordas.
Você também estava meio
Muito bom.
desacompanhada com Cláudio Jorge e Carlinhos, né? Estava mais ou menos desacompanhada.
Eles são muito bons.
São inspiração para quem é violonista. Eu que me atrevo a brincar de tocar violão, Carlinhos Sete Cordas e Cláudio Jorge, não tem como não ouvir. Eu, garoto, em capas, nos encartes dos CDs, a maioria dos CDs que foram gravados na década de 90, início dos anos 2000, tinha lá Carlinhos Sete Cordas. Aí Cláudio Jorge, quando não era Cláudio Jorge, ou era Kleber Augusto, ou era Marcos Arcanjo. Também não fugia muito disso. Seu Biravaí também, que é o da maioria desses grupos dos anos 90, principalmente aqui de São Paulo, a gangue dele também não era pouca coisa.
É verdade. A gente tem muitos músicos. Esse trabalho que eu estou fazendo agora com mulheres na roda de samba foi para mostrar que as mulheres também podem fazer, né? Que elas não tiveram oportunidade, ficaram mais na cozinha, ficaram mais no coro, né? Como pastoras, e elas estão tendo essa oportunidade. Você pegar o violão de sete da Samara Lima, não estou falando da Samara Lima, que é mais próxima a mim, que eu vi nova ainda, começando. É um violão maravilhoso de sete também, entendeu? Então,
E daqui a pouco a gente
eu
vai
acho que
falar
temos.
sobre ele. Mas eu, particularmente, por isso que eu chamo todas as mulheres que vêm aqui no Alô Mundo, eu faço questão de falar que são as minhas mulheres superpoderosas. Porque a mulher tem um poder, a mulher tem um poder de encantamento que o homem nenhum tem. A mulher. Como disse o Xande Pilares, a mulher merece respeito, né? A mulher chegou batendo de frente, sambarinho do Xande. E o Enzo tem um samba muito bom, que a Ieda Maranhão gravou com a Eliana, que fala do empoderamento feminino. O grupo Entre Elas acabou de gravar um samba de Carlos Caetano também,
É,
para as
mas tem samba de
mulheres.
mulheres muito bom falando da mulher mesmo, né? Então, eu
Tem.
gravei um da Fátima Guedes, a Bia gravou um outro da Lully Lucina, da Socorro Lira. Muita mulher fazendo samba bom. A Yasmin, um samba bonito. A Manu Trindade também ganhando samba da Mangueira e fazendo sambas bonitos aí. Ai, tem tanta. A Aninha Portal, que até gravou com o Xande de Pilares, ela fez uma música bem bonita, As Marias. Então, tem muita mulher também falando sobre a mulher. Essa coisa de sempre o homem falar sobre a mulher é muito, assim, tu viu aí, tu deu vários exemplos de tudo, você estava falando de mulher e nenhuma de uma mulher fazendo samba, né?
Sim, e é um movimento muito importante. Eu tenho feito uma reflexão sobre isso, que agora a mulherada está vindo em bloco, né? A mulherada do samba está vindo em bloco e dialogando não só com o samba mais tradicional, dialogando com esse samba mais popularesco mesmo. Tem muitas meninas aí, a Ludmilla, que gravou um disco de samba, a Marvila, Pagodeira, tem o um grupo Entre Elas, que também é importante o samba ocupar esse espaço, as mulheres do samba ocupar esse espaço, que até então as mulheres de
É
samba.
porque assim, é porque é difícil, porque assim, tu vai numa, antigamente, né? Mas você vai numa gravadora, os diretores, o produtor, o arranjador, todo mundo é homem. E às vezes a gente precisa ter um pouco de entendimento, né, do que a mulher quer naquela hora, sabe? No meu segundo CD, eu fiz com o Paulão. E o Paulão chamou uma mulher para fazer dois arranjos, a Inês Perdigão, foi um dos dois arranjos mais bonitos, assim, que foi do Anjo da Velha Guarda e Chuva, do Paulinho da Viola. Foi a Inês Perdigão. Então, assim, poucos dão essa oportunidade, que nem o Paulão, entendeu? Poucos dos que fazem samba aí, pega o grupo que acompanha o Xande Pilares, acompanha Zeca Pagodinho, bota uma mulher, né? Então, é disso que a gente está falando. Porque, no final das contas, no samba, culturalmente, o samba é machista. Não estou dizendo que os homens do samba são machistas, mas culturalmente o samba é machista porque é uma coisa de noite, que é uma coisa que a mulher, na maioria das vezes, casada com aquele cara até que toca, mas ela tem que ficar em casa, cuidando do filho, fazendo a comida, cuidando da casa, para ele poder ir trabalhar na noite. E a gente acaba perdendo esse espaço porque a gente não pode estar, porque a gente fica na responsabilidade dos filhos, na responsabilidade da casa, né? E a gente vê isso acontecer quando a gente faz essas reuniões, são mais de 50 cantoras, mais de 40 instrumentistas. Tem vezes uma está se separando, a outra está com problema porque não tem ninguém para deixar o filho, e a gente vai acolhendo, a gente vai fazendo uma rede de proteção para todas poderem trabalhar, porque ninguém olha para isso. E não é só nesse tipo de trabalho. Tem vários outros tipos de trabalho que a mulher que acaba ficando responsável por tudo, o homem fica livre de poder fazer o sonho dele, acontecer o sonho dele, né? Porque a mulher tem a responsabilidade da casa, tem a responsabilidade dos filhos. Não pode fugir, não tem como fugir disso, né?
O
Se ela
Aragão,
fugir, ela...
talvez foi um dos primeiros a colocar mulheres na banda, né? Quando ele coloca a Márcia Viegas e a menina do cavaquinho, que agora me perdoe, eu não vou lembrar o nome.
Eliane.
Eliane, isso. Acho que é um dos primeiros. Grupo Boca Louca, que tinha a Laís Sapucaí, né? Irmã do Leandro, que era do
É.
grupo, né? Depois ela foi fazer banda para um monte de gente, que o Leandro levava ela para fazer gravações também, né?
É, eu gostava muito dela. Eu nem sei onde não tenho visto ela.
Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que. E é muito importante também a mulher, esses movimentos, como que a gente já vai entrar nesse assunto do grande encontro das mulheres do samba, de evidenciar não só as mulheres cantoras, porque isso,
Isso.
ao longo da nossa história, se a gente
Não,
colocar.
são muito. Eu, é, você está
Pegar de
certo,
Aracy de
Valdinei.
Almeida. Até aqui agora a Marvila, que talvez seja uma das mais novas, a gente vai passar por incontáveis, e se eu não vou nem me atrever a falar, que se eu esquecer de alguém vai ser injustiça minha. Mas agora está começando a se aparecer as musicistas, as
Exato. Mas
compositoras.
eu sempre falei isso, desde que a gente começou esse movimento, eu falava assim, não estou fazendo pelas cantoras, porque numa roda você chega para cantar e você chama, você é respeitada, canta. Eu não estou fazendo isso por mim, porque eu tive muita sorte, tive muita sorte. Eu entrava no Cacique de Ramos, cantava, eu entro em qualquer roda e eu cantava, sabe? Eu chegava... Me metia, porque eu sabia música, então eu podia entrar, cantar, conhecer quem estava tocando, não tinha esse problema. E sempre me ajudaram muito. Luiz Carlos da Vila me ajudou muito, Mauro Diniz, fizemos grupos juntos, eu, Mauro Luiz. Zeca Pagodinho me levou para show com ele, me levou para Faustão, ele me ajudou para caramba. Almir Neto foi super importante, me recebeu muito bem em São Paulo. Já conhecia Almir há anos, né, em 82, quando. Não sei se foi 82, eu sei quando o Zeca foi me apresentar a ele, era no. Ai, meu Deus! Era onde é um shopping agora, era o Campo do América lá no Rio, que tinha um pagode lá bom. Aí eu fui lá, e eu estava louca para conhecer ele pessoalmente, né? O Zeca me apresentou, aí eu cheguei para ele e falei assim: Porra, Almir, você é ótimo! Ele, ótimo, é Michael Jackson, eu sou foda! uma figura, ficamos muito tempo fazendo show juntos, foi sempre uma aprendizagem para mim. Ah, lindo que é um doce, é um urso mesmo, acolhe todo mundo. Enfim, eu sou Paulão, que foi meu produtor durante muito tempo, tudo Feliciano, que fez sempre a direção dos shows. Então eu não tenho que reclamar, sabe? A velha guarda por trás, eu sou monarca, meu padrinho. Mas é meu padrinho querido. Você, seu Osmar Cavaco, me deu grandes, grandes broncas para parar de beber. Enfim. Então, eu não tenho muito o que reclamar disso, mas o que eu percebia é que as mulheres que queriam tocar não conseguiam entrar na rua. Sabe? Então, foi por isso que a gente pegou compositoras, compositoras de samba. Quem é que vê a gente gravando compositoras de samba? Sabe, tem um monte fazendo samba bom. Foi mais por isso.
E aí foi a partir daí que você é idealizado por você o encontro das mulheres do samba. Primeira homenagem à Beth, segunda homenagem à Tialici, o terceiro à Elza, e esse ano vamos fazer homenagem à Alcione. Então, como que se concebeu esse primeiro? Ele já foi assim espalhado o Brasil afora, como vai ser? Ou como é que foi a concepção desse trabalho?
Foi muito assim romântico, né? Foi muito porque eu sou assim, né? Eu acredito que tem várias pessoas pensando igual a mim. Então eu botei no Facebook, falei que queria fazer um encontro de várias mulheres numa roda, uma roda só de mulheres pelo Brasil. E aí fui pesquisar em São Paulo se tinha grupo de mulheres, pesquisei em Minas. Esses grupos eu fui achando e fui dando essa ideia. E eles foram topando, e acabou entrando a Argentina também na época, e entrou mais, não sei se foi a Itália, que está desde o começo da gente, se foi Portugal. Mas aí entrou mais dois países assim, de fora, aí, por exemplo, virou internacional. Então, a gente começou com 11 países e agora está com 11 países, 11 cidades, e agora está com 37. Então, mostra que estava precisando disso, né? Isso precisava ser feito, porque tão rapidamente foi acolhido por tantos, que é uma coisa de acolhimento mesmo, de afeto, né? De trocas de ideias, de também de sustentabilidade, profissionalizar essas mulheres, de dizer que elas podem, de empoderá-las também. Porque a gente fala, estão falando muito de empoderamento, como se fosse essa, aí a palavra ficou meio, né, gasta. Mas quando a gente fala isso, é quando a gente faz uma reunião com elas, que nem a gente faz várias vezes com todas as coordenadoras do encontro, e a gente vê o quanto elas estão lutando, sabe? O quanto elas estão felizes por poder fazer parte disso, por poder ter conhecimento, ter... sei lá, eu acho que é uma coisa... Porque, na realidade, quando eu chamei isso, eu fiquei preocupada com as mulheres em geral, por causa desse novo governo que entrou. Foi em 2018. Então, eu falei assim, gente, a gente tem que se juntar, porque vão cair em cima da gente. Eles vão cair, porque só está entrando machista. Machistas ferrenhos, que diz que pode estuprar a mulher, que vai dar tudo bem, sabe? E dizer que mulher não tem direito de fazer isso, mulher não tem direito de fazer aquilo, né? Então, eu também peguei por causa dessa via também, de a gente ser uma força, né? De modificação.
É modificar a vida de tantas mulheres que sonham viver do samba. Eu, se pegar eu, colocar eu e uma mulher na frente de uma roda de samba, cada um com violão, a galera vai me chamar, não vai chamar a mulher. E ela pode ser 500 mil vezes melhor. Então, é esse tipo de visão que eu também tento trazer quando eu trago mulheres para conversar aqui. E não só mulheres cantoras, já trouxe a Roberta Mistra. Próxima semana teremos Nilce Carvalho.
Maravilhosas, maravilhosas. Adoro a Beta. Nilce é minha irmã, sim. Minha irmã, adoro a Nilce.
E a Nilce dispensa qualquer tipo de comentário, né? A Nilce...
Ela é multi-instrumentista, produtora, arranjadora, tudo.
E é muito mesmo. Dá um baile muito nego velho que tem por aí. Que se diz produtor, que se diz musicista, que se diz um monte de coisa. Nilce Carvalho dá um banho muito, muitos, muitos deles. E não tem como a gente... E sem contar a voz de Nilce Carvalho também, que é um primor de se ouvir. É um primor. A Roberta Mistra, com aquelas meninas lá que ela faz o Sambadona, que é uma coisa espetacular. Uma coisa espetacular. E a gente precisa. E aí eu acho que aí é o papel do homem sambista também.
É.
Não só valorizar sua classe, não só valorizar o homem. Tem que se apresentar às mulheres. Tem muita mulher pagodeira. Ao invés de chamar 15, vai gravar um DVD, chama 15 convidados. Pô, 15 homens? Com tanta mulher aí?
É verdade.
Com tanta mulher?
Eu vi muito isso. Eu sou testemunha disso o tempo inteiro, né? Porque eu já estou com quase 25 anos de carreira, mas passando de 25, e é muito complicado ver isso, né? E as mulheres têm que aprender a se unir e não ficar querendo fazer o jogo, porque eles começam sempre a rotular que mulher briga, que mulher porqueira, que mulher isso, que mulher aquilo. Sabe? Então, a gente tem que se unir para mostrar que a gente pode fazer também. Vai fazer do nosso jeito, não vai fazer que nem outro. Não adianta o cara chegar aí na roda e falar assim, É, tá tocando que nem homem. Não, não quero tocar que nem homem, quero tocar como eu toco. Né? Eu acho que tem isso também. Mas isso vai chegar, sabe? Eu acho que aos poucos a gente vai conquistando essas coisas. E vai conquistando também o respeito, saber que nós somos capazes de fazer uma roda mista com eles tocando também, sem problema nenhum. Sabe, de fazer um show que tenha três mulheres que tocam pandeiro pra caramba, fazendo uma pandeirada, né? É disso que a gente vai falando. E eu acho que isso também pode ser uma corrente que alcance também as outras musicistas, não só na área do samba, né? Uma vez eu conversando com uma que era... Ela faz um duo, não é da área de Sabarão, mas ela falou assim, eu não tive esse problema que eu sou de uma família de música. Mas a gente vê como é difícil ter, assim, você chegar numa banda, qualquer tipo de banda, de MPB, e ter uma mulher. Ou a gente faz, né, a gente cria e faz, não espera o artista chamar, ou a gente não é. O que você
É,
pode falar?
a MPB está permeada de mulheres, né? Também, mas a maioria, e na MPB acho que é um pouco mais aceito, né? Aliás, MPB acho que é o que rotulam, né, a MPB, que samba MPB, funk MPB, forró MPB, tudo música popular brasileira. Mas no que rotulam a MPB, o espaço de mulher compositora é um pouco maior. Não sei se você
É.
concorda. É mais
Não, com
aceito?
certeza. É mais aceito.
É mais
É porque não
aceito?
depende, não depende como do samba de ter que viver o samba, né? Olha que é diferente, né? Ah, porque é mais fácil, né? Na realidade, a MPB é mais apartamento, não tem aquela história de a gente precisar ir para a rua, ficar nos bares, né? Não tem essa conotação. O samba é assim. É, o samba culturalmente é assim, então não tem que ir para uma escola de samba, não tem que ir para uma quadra de clube, enfim. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. É mais mundano, fica mais na rua, né? E a MPB fica mais dentro de casa, fica mais num apartamento. É por aí que a coisa anda. Então, eu acho que fica mais fácil para elas, né? E a maioria das vezes tu vê poucas mulheres da MPB tocando alguma coisa de percussão de samba, né? Algumas se aventuram no pandeiro, mas é mais, não é um tipo de pandeiro do samba.
Sem
Então,
dúvida.
acho que é por aí. Acho que tem a
Sim.
ver isso daí.
Então, próximo sábado estaremos em 37 cidades acompanhando. Tem noção de quantas mulheres vão participar?
No total tem mais de 1.000. Tem mais de 1.000. Só no Rio nós temos 40, 50, mais produtoras, DJ. A gente teve oficinas com o Gabrielzinho Durajá para 15 mulheres para aprender o partido alto versado, ele ensinar a versar. Né? Muito legal, muito bacana. Elas adoraram. Foi um mês direto. Essa oficina de partido alto, que elas queriam, que é uma coisa também que é restrita mais aos homens, né? Porque é em roda, era uma coisa de sacanear um outro às vezes. Tem alguns que fazem com ele, mas eu vejo mais gente com elegância do que sacaneando, mas se deixar na roda, assim, vai dar uma sacaneada à mulher. E aí o Gabrielzinho de Irajá foi ótimo, adoro o Gabrielzinho, sabe tudo de partido alto, aprendeu com quem sabia. Então, tem a oficina de samba no pé, que vai ser no dia, com a Nilce Fran, que é uma mulher maravilhosa da Portela, chefe da ala de passistas da Portela. Teve oficina para jovens, de periferia, de texto, que se chama Dá um Papo Escrito. Eles fizeram vários textos e a gente vai tirar três textos melhores para eles ganharem prêmio. E E vai assim. Então, tem muita gente envolvida, muita mulher trabalhando. É, a que está fotografando, a que está fazendo vídeo, a que fez assessoria de imprensa, sabe? Então, a gente queria também, e tem poucas, a gente estava até comentando de fazer um grupo de algumas que fazem isso, que são as técnicas de som. Tem muito pouca mulher como técnica de som. Então, a gente botou um homem, que todo mundo já trabalha com ele, foi fácil de colocar e todo mundo aceitar. Mas é pouco, é muito poucas mulheres fazendo isso, mas a gente queria botar em todas. E a gente chamou vários homens, Marcelinho Moreira, por exemplo, o primeiro cantor, né? O Abel Silva sempre aparece, então tem vários homens que dão uma força, aparecem e falam. O Diogo Nogueira gravou um vídeo lindo, dando uma força, falando quanto é importante esse movimento, achei bem bacana. Então, a gente quer isso, sabe, o Vaguinho, é que a gente esteja junto. A gente não quer atrapalhar, né? A gente quer emparelhar, ficar junto e seguir junto. E trocar também, né, ideias, fazer parcerias. Né? Antigamente, a Beth uma vez fez um disco que se chamou Traço de União, que ela pegou compositores de São Paulo e compositores do Rio para fazer. Porque tem isso também, vamos misturar essa coisa, a experiência, o modo de viver, né? A cidade do Rio, você vê ela de um outro modo do que a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é outro modo. O mais importante que eu vi, Paguinho, também, é que eu falei para as meninas quando estava. Não sei o que que aconteceu, eu falei, gente, seja rainha na sua terra, na sua cidade, não fica com essa história de vir para o Rio ou São Paulo. Para poder. Não, mas aí é vitrine. Traz tua vitrine agora através de vídeo. Não muda. Faça tua terra, sabe? Seja rainha aí. Porque essa história de. A gente tem que acabar com esse eixo que fica só Rio e São Paulo, sabe? O Brasil é muito grande, tem muita coisa boa. Eu ganhei um prêmio agora, Prêmio Grão de Música da Socorro Lira. Eu fiquei tão feliz que eu vi tanta gente de lugares distantes fazendo músicas tão legais, tão lindas, sabe? Tão diferente. Até a Cacique Pequena, ela ganhou, fez um disco, a Cacique Pequena. Cara, é muito lindo isso, sabe? Então a gente também não deve, a gente ama o samba. Eu falo que o Brasil tem a trilha sonora da história dele com o samba, porque foi através da rádio, né? E através da Rádio Nacional. Que ele chegou para todo mundo no Brasil, pelas ondas do rádio. É, mas eu acho que tem muita coisa boa, né? O maracatu é maravilhoso, traz uma força. O que acontece é que quando chega aqui no Rio, por exemplo, se você pegar os enredos, pegar um samba enredo falando maracatu, é a coisa mais linda do mundo. A gente pega ele e faz um samba enredo, que é lindo, né? Pegamos o Martim da Vila que fez Aprendeu-se a Liberdade. Menino, não tem poema. Como é que é? Aprendeu-se a liberdade, combatendo em Guararapes, entre pedras e tacapes, facas, fuzis e canhões. Brasileiros irmanados, sem senhores, sem senzala, e a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala. Bom Nassau já foi embora, fez-se a revolução, e a festa da Pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar, para buscar lagosta, para levar para festa em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos para comemorar a libertação. Aí vem, e lá vem maracatu. Quando faz isso, aí vem a bateria fazendo a mesma coisa. E lá vem maracatu, bumba, meu boi vaquejada. Arianses, fandangos, maculele, marujada. Cirandeiro, cirandeiro. Sua hora. Olha quantos ritmos, olha quanta coisa que tem só em Pernambuco. Aí tu olha para Goiás, tem Catrina, né? Tem gente, é muita coisa que tem nesse país, sabe? De coisa bonita, de cultura bonita e que e engraçado que em algumas regiões são matriarcais, né? É as mulheres que fazem.
Sim, e isso que a gente está falando só de ritmos musicais, né? Que aí, se a gente entrar para a culinária, que é uma área, uma forma de cultura de vários povos, vestimentas, artes plásticas desses povos. A gente tem uma cultura indígena que é riquíssima. Então, se a gente fosse enveredar por esses caminhos, não há país no mundo com a variedade de uma variedade cultural como o Brasil. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Dorina, estamos chegando aqui nos momentinhos finais, mas antes dos momentinhos finais, onde que vai acontecer aí no Rio de Janeiro? É um espaço só ou são vários espaços?
Olha, aqui no Rio de Janeiro é um espaço só. Vai ter, aqui no estado do Rio vai ter, na cidade do Rio, na cidade de Niterói, na cidade de Maricá, né? E são mais 35 cidades. São 10 lá de fora e as outras aqui. Tem Manaus, tem Belém, tem Aracaju, tem Acre. Né? Assim, não preciso dizer Belo Horizonte, São Paulo, porque vai ter. São Paulo são 3 cidades também, né? São José do Rio Preto, São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, Sorocaba, acho que não entrou, não sei se entrou. E cresceu muito em São Paulo, então eles foram divididos. Mas um lugar, Mato Grosso, Goiás, gente, que é uma... Goiás, que é a coisa do sertanejo, né? Vim com mulheres cantando, muito bom. Então, e tem Argentina, Uruguai, Portugal, França, Holanda, Japão. Ixi, tem um monte aí, não sei dizer. Mas é bem bacana. E o que é legal... E quando eu pensei justamente nisso, a minha ideia começou, era encantar simultaneamente todas essas mulheres juntas, no mesmo tom, na mesma levada. Por isso que a gente grava, a gente escreve, para elas fazerem tudo, para a gente ter na mesma levada, para simultaneamente cantarmos juntas 3 músicas que a homenageada pediu. Né? Então, fica no Facebook todo mundo cantando junto, porque é a única plataforma que permite isso. E é muito arrepiante, só numa cidade, imagina quando todas estão juntas fazendo. Muito, muito bom, maravilhoso isso, maravilhoso. É uma energia incrível, parece que a gente está se vendo, assim, muito doido isso.
Se você que está vendo aqui é da cidade de São Paulo, na capital, vai acontecer no nosso templo sagrado da cultura da capital, que é o Centro Cultural São Paulo. Então, sábado, a partir das 16 horas, Centro Cultural São Paulo, vai ter a mulherada boa de samba lá. Silvana Truva, minha parceira, eu acho que eu vou encostar, hein?
Vai lá. E o bacana disso também é que a gente fica conhecendo, a gente vê que a gente é muito, mesmo diferente, é muito parecido, né? É muito parecido. Então, a gente dá força uma para a outra. A gente fica feliz quando elas conseguem. Teve uma que gritou ontem lá no grupo, botou assim, consegui o lugar agora. Eu falei assim, cara, tu estava sem lugar ainda para fazer. Eu falei assim, não, consegui agora. Eu falei assim, então tá. Beleza. E é uma luta para elas, sabe? E aqui no Rio, a gente, em São Paulo, Belo Horizonte, a gente tem mais facilidade, né? Do que quem está fora desse eixo. Então, eu respeito muito o trabalho delas, a força que elas fazem. Fico muito feliz quando elas conseguem. Agora, eu esqueci de falar do Samba de Luiz, que eu amo, do Samba de Fé, e do Samba de Aldir e Ouvir, que eu amo. Aldir foi assim maravilhoso comigo. Aldir gravou áudio para mim colocar no show para gravar. Imagina, ele disse, eu não vou, mas eu vou gravar um áudio. Então, o show foi permeado por Aldir. Ele falava durante o show. Coisa mais linda. Amei.
Esses eram os temas que eu queria abordar agora. Essas suas homenagens.
Atrapalhei tudo, né?
Imagina. Só para a gente já se encaminhar agora para os momentos finais, essas suas homenagens. Todo mundo sabe da sua relação com o Zeca Pagodinho, que vem de muitos anos, mas você traz três homenagens, três discos que são, eu digo que primordiais para quem gosta de samba, para se ouvir, que é o samba de Almir, o samba de Luiz e o samba de Aldir e Ouvir. Como que se deu a concepção desses três trabalhos em particular?
O Almir surgiu porque eu era fã, e ele estava fazendo 30 anos de carreira e não vinha mais para o Rio. Ele já estava uns 10 anos assim, sem vir para o Rio, e a gente é que sentiu falta de Almir, né? E que ele foi importante aí em São Paulo, até para as escolas de samba. Que ele era diretor de bateria, deixou o irmão dele aqui e foi para ele. Bem, e eu gostava muito de cantar o Almir. Eu falei assim, pô, ele faz 30 anos de carreira, eu acho que vou fazer um CD em homenagem a ele. Mas eu falei isso, eu quando penso em umas coisas para fazer, quando a gente não tem dinheiro, né, a gente só pensa e vai falando. Mas eu gostava de falar para as pessoas. Aí um dia eu estava falando, teve um cara, o JB, chegou a fazer, vamos fazer, eu te ajudo. Eu falei assim, jura? Por que gravar ao vivo naquela época? Era uma doideira, era muito cabo. E era caro pra caramba. Eu falei assim, jura que tu vai fazer isso? Eu falei assim, pô, eu consigo tudo. Eu falei, então tá. Eu falo com o Arlindo, eu falo com o Almir e falo com o Zeca. Aí eu fui pra casa do Almir, cheguei aí lá em, depois, no aniversário dele lá em, onde ele estava morando. Oh, meu Deus, como é que era o nome daquele lugar? Longe pra cacete, quase esquina com o Mato Grosso. Esquina é ótimo. Mas é quase esquina com o Mato Grosso. Esqueci. Tupã. Fui lá para Tupã. Então, assim, tiramos uma... Marcinho Vanderlei me ajudou muito. O Marcinho Vanderlei do Cavaquinho e do Banjo, né? Trabalhava com ele. Me ajudou muito a escolher. A gente escolheu música pra caramba. Eu falei assim, meu Deus do céu, é muita música boa. Como é que eu vou fazer isso? E ele ficou muito feliz. Então, quando eu lancei, ele começou a vir para o Rio para fazer show comigo. Menino, nós fizemos o João Caetano uma semana. Aquilo lotou uma semana. As mulheres choravam. Aí vinham falar comigo, obrigada, Dorinha, você trouxe ele de volta. Eu disse, assim, não. Não é para mim que tem que agradecer, não, é para ele. Não, mas ele não voltava. Ele voltou porque você fez o disco. Assim, tá bem. Aí foi um disco também que me deu bons resultados, assim, porque primeiro porque era Almir, né? Todo mundo ama Almir. E segundo, porque ele foi indicado, eu fui indicada como melhor cantora de samba através desse CD. Aí estava competindo com a Alcione e a Alici. Claro que nós perdemos para a Alcione, mas foi lindo eu estar entre elas, assim, para mim já foi meu troféu, meu presente, né? E também de me envolver mais com o Almir. Foi uma coisa bacana. Depois a gente começou a fazer show direto. Fizemos show em homenagem à Jovelina em São Paulo, eu, ele e Mauro. Fizemos muito show por aí.
E os sambas de Luiz?
Sambas de Luiz é porque o Luiz era meu irmão, né? O Luiz era aquele cara que me ligava às 8 da manhã e perguntava se eu não ia fazer unha na Vila da Penha. Eu falei assim, Luiz, eu não moro mais aí, você esqueceu, né? Eu moro em Santa Teresa. Não vou sair daqui fazer unha. E a gente era muito junto, a gente criou Suburbanistas, fizemos a música junto. A gente é do subúrbio com muito orgulho e vive feliz, para dizer a verdade, com fidelidade é a nossa raiz, na herança dos nossos quintais. No embalo de mil carnavais, tem a velha guarda, a grande guardiã dos nossos ideais. Sou boêmio, sou lado Irajá, esse sou eu. Aí ele vinha, sou da Vila da Penha, meu bem. Eu sou de Oswaldo Cruz, um bairro que não deve nada a ninguém. Era muito bom, né? A gente fazia, cantava só compositores e compositoras do subúrbio carioca. E contava história, né? E as histórias eram, muito show, as histórias eram muito boas. O povo adorava. E o Luiz era... O Luiz era o coração desse grupo, né? Eu falava que o Mauro era, assim, a sensibilidade, né? O Mauro é muito cortês, né? Eu gosto muito do Mauro. Mas o Luiz era o coração, era o que sabe, dava a pulsação. E quando ele faleceu, a gente não viu mais razão de continuar. Aí eu criei, a gente já tinha criado o bloco, e eu criei a roda de samba para poder ficar cantando as coisas dele, as coisas do Mauro, as coisas do Subúrbio. Aí a gente tem a roda de samba suburbanista, que a gente faz até hoje, tem mais de 8 anos, e está aí. E o Luiz, será? Primeiro que eu sonhei com o Luiz o tempo inteiro, depois que ele morreu, né? Sonhava com ele, sonhava com ele, sonhava com ele. Eu falei assim, pô, me larga, cara, deixa que vender. Aí eu falei assim, eu acho que vou fazer um CD. Aí eu pensei que o Moisés Marques ou Moacir fossem fazer alguma homenagem a ele. Aí o que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou deixar livre para vocês fazerem, eu vou e me voltar só para músicas deles sem parceiros. Então eu fiz o CD todo só com músicas e feitas por Luiz, música e letra. Então só tem músicas só dele nesse CD. E o pessoal adorou. E eu fiz, que até no sonho que ele me trouxe isso, eu fiz com os músicos dele. Eu chamei o Chapinha, o Alessandro Cardoso, e falei com ele, vamos fazer? Vamos fazer. Então, aí fizemos. E o Alessandro é muito bom, ficou muito bonito os arranjos, ficou muito bacana. E são músicas que é um tal negócio, né? As pessoas querem sempre ouvir o lado A. Aí eu joguei tudo lado B. A única que tem lado A lá é Por um Dia de Graça. E também é Cacique de Ramos. Sim, é o Cacique de Ramos, né? Porque são dele só e fez sucesso. As outras são mais desconhecidas, mas eu fiz questão de cantar, fiz e acabou. Não, eu não estou vendendo para. Eu não sou produto e não estou vendendo nada para grandes empresas, então. Prefiro fazer que ele fique feliz. E do Aldir, porque ele estava fazendo 70 anos. Aí eu vi, eu fiquei vendo, né? Assim, vou fazer. Aí eu falei assim, não vou fazer, porque se o pessoal fizer com dinheiro, vai fazer mais bonito, né? Porque a gente é do samba e a gente fica numa coisa mais abaixo, em termos financeiros, né? Então, a gente não vai fazer uma coisa bacana, né? Eu fiz dentro do possível. Chamei meus fãs, falei assim, eu quero fazer, alguém compra antes. Aí começaram a comprar, cota, cota, cota. Aí eu disse, eu vou fazer. Consegui 16 mil, fiz. Depois foi um parto para conseguir dinheiro para poder lançar, né? E botar no CD e botar no DVD, mas consegui também. E foi difícil também, repertório, porque o áudio tem muita coisa boa. Né? Eu queria uma inédita, aí ele mandou para mim, já tem uma inédita aqui para você. Essa é para você. Aí me mandou uma inédita dele com Moisés Marques. Eu adoro Moisés Marques também, vou mandar uma que eu fiz com ele. E ele me deu uma força, ele gravou um áudio que diz assim: eu sou o fã número um da Dorina, não tem mais ninguém na minha frente. Ele gravou assim para mim, tu acredita nisso? Eu fiquei muito, muito assim, emocionada, lisonjeada, né? E falei assim, caraca, será que eu mereço isso mesmo? Aldir fala isso, Aldir Blanc. E foi assim que veio, logo depois veio esse negócio, foi em 2016 que eu fiz, né? 2017, não sei. Depois veio esse negócio da pandemia, ele já estava debilitado, né? Com o negócio do problema que ele teve. Aí pegou, ainda, mas ele pegou a Covid, morreu, mas, cara, só a lei Aldir Blanc ajudou todo mundo, todos os artistas. Acho que ele viveu mais um pouco, né, na resistência que ele fazia, isso, essa merda toda que estava aí. Ele sobreviveu através de fazer cultura. Isso é emocionante também.
Ei, mais um, você homenageou três que são imortais, né? A obra está perpetuada aí. Por mais que eles não estejam corpo presente conosco, a obra está imortalizada. Eu convivi muitos anos em Terra Brasil, pude ver de perto o filho, Tommy, né? Tommyzinho, muitas vezes. Pude ter a honra de
Eu
tocar algo.
cantei tanto no Terra Brasil, velho. Tem muito. A gente fazia 3 shows por noite, aí chegava para a rodoviária para ir embora, assim, às 5 da manhã, 10 para as 5. Aí encontrava todo mundo lá, né? Mauro Diniz estava lá, todo mundo, Marcinho, todo mundo do Rio, voltando de São Paulo, porque São Paulo é o que dava para a gente comer, é o que nos pagava o aluguel.
Então, eu pude ver, acompanhar algumas vezes a vizinha, tive essa honra e eu vejo nele a continuidade do pai, ele está projetando um espetáculo em homenagem ao pai, que não tenho dúvida que vai ser emocionante, assim como os discos de Dorina em homenagem a esses três gigantes da nossa história, gigantes da nossa cultura, gigantes do nosso samba. Dorina, estamos chegando aqui nos momentos finais. O papo foi maravilhoso. Meu convidado se despede assim tão fácil, não? Que no Alô Mundo a gente divide os momentos finais em três partes. Primeira delas, se você tivesse poder da caneta, qual o samba que você gostaria de ter escrito?
Samba, quando vem aos meus ouvidos, embriaga os meus sentidos. E pega então, traz inspiração, a dolência que possuis na estrutura é uma sedução. Vem alegrar o coração daquela vai alegrar o coração daquela criatura que com certeza está sofrendo de paixão. Samba. Soprado por muitos ares, atravessaste os 7 mares com evolução. O seu ritmo quente torna ainda mais ardente quando vem da alma de nossa gente. Isso é lindo, Silas de Oliveira. Era incrível. Tem muitos
Mestre.
que eu queria ter escrito, mas esse eu acho que eu gravei e fiquei sempre pensando, cara, como é que. Ele era um professor, né? Silas de Oliveira era um professor lá em Vaz Lobo, um professor de português.
Ele tinha uma sensibilidade incrível, né? Mestre Silas de Oliveira. Segundo momento, Dorina, qual o recado que você daria para o mundo?
Cara, vamos amar mais, vamos parar de ser tão egoístas, vamos pensar num todo, vamos pensar, sabe? Parar de cada um ficar lutando por coisas separadas, vamos nos juntar e fazer um grande levante de uma coisa só, que é do povo. Povo todo, você pode ser isso, pode ser aquilo, mas todo mundo é trabalhador, né? Trabalhadora, né? Tá todo mundo ali, a gente ou como motorista, ou como engenheiro, ou como lixeiro, ou como artista, somos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos nos juntar nisso para a gente modificar esse país de uma forma que seja pela educação, educação de base. A gente tem que começar a fazer isso ontem, urgente, e colocar música, música, música na escola. Isso é super importante. Eu acho que a gente tem que olhar mais para os jovens, a gente tem que olhar. Mas para as crianças, a gente está deixando elas de lado com o nosso egoísmo, sabe? Com a nossa história de ver o umbigo. Todo mundo está muito egoísta hoje, está querendo a felicidade. Ah, eu não faço, eu não amo isso, eu não gosto daquilo. Aí repele. E não pode ser assim. A gente tem que cultivar o amor. Eu acho que a palavra é essa: é cultivar a fraternidade, o amor. Eu acho que. Só isso.
Amém. Por fim, os meus agradecimentos. Primeiramente, queria agradecer a Jaqueline, a assessoria da Jane Barbosa, por essa conexão incrível. E te dizer, Dorina, que por mais que a gente não veja a Dorina sempre nos holofotes, eu sempre fui um grande fã do seu trabalho. Já ouvi, sim, toda a sua discografia. E hoje ter tido esse papo contigo me enriqueceu e me fez olhar mais diferente ainda para o papel da mulher dentro do samba. Eu sempre senti a mulher como um papel central dentro dessa estrutura de samba. A gente começa na casa de uma mulher, ao que nos conta a história, né? A gente começa na casa de uma mulher, a gente tem grandes divas, mulheres ao longo da nossa história, a gente tem um início ali de anos 90, que a gente tem uma grande potência feminina, que foi a Adriana Ribeiro, e a gente tem um movimento desses sambas de teatro, esses sambas mais tradicionais, que é, sem dúvida, impulsionado principalmente pelas mulheres. Aí eu cito Dorina, Nilce Carvalho, Tereza Cristina, Fabiana Cosa, aqui em São Paulo. E esse seu movimento com o encontro das mulheres do samba é mais do que necessário. Isso mostra para nós, homens, que a mulher sabe se organizar muito melhor do que a gente mesmo, que os homens. Os homens sambistas acham que conseguem fazer qualquer samba a qualquer hora, mas talvez por isso que a gente tenha perdido, a gente tenha, seja visto até, melhor dizendo, talvez por isso que a gente seja visto ainda como um ritmo de muito amadorismo. A gente não soube se profissionalizar direito, porque o homem é tudo vamos que vamos. E a mulher se organiza muito melhor. A mulher é muito mais organizada. Uma prova disso foi na pandemia, aí que a gente viu que os países que melhor se saíram na pandemia foi a Alemanha, Nova Zelândia, que, por um acaso do destino, foram administrados por mulheres. Então, esse poder de organização da mulher falta muito no samba. E esse seu encontro é a prova de que a mulher é necessária no protagonismo do samba também. E, assim como você disse, sem separação, junto, andando lado a lado, nem à frente nem atrás, mas lado a lado, porque é assim que foi construído o samba, através do acolhimento. Então, a gente, nós homens, precisamos acolher melhor as mulheres, porque as mulheres retribuem esse acolhimento de uma forma natural. É uma forma que a mulher sabe fazer muito melhor que o homem. Então, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por essa contribuição incrível que você deu aqui para a gente, por essa troca de experiências maravilhosas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe Obrigada. Sua família, que Deus abençoe sua saúde.
Obrigada, querido. Obrigada, Vaguinho. Valeu.
Um grande beijo. Tchau, tchau. Pessoal, quem gostou, até a próxima, se Deus quiser. Sabadão, hein? Encontro das Mulheres do Samba aqui em São Paulo, Centro Cultural São Paulo. Procura saber aí na sua cidade onde vai ter. 37 cidades, Brasil e mundo afora, meu povo. Olha como as mulheradas se organizam. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui!
Alô, mundo!